Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Que bom! O que nós acabamos de cantar é o meu desejo nesta manhã, para mim, para você, que a gente cresça, 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 até sermos perfeitos como o Senhor Jesus. Isso vai ser na glória só, né? Semelhantes a Ele. Mas enquanto não chegamos lá, Deus quer que nós investamos na santificação. Esse é o projeto de Deus, que nós sejamos santificados. E nós vamos continuar a nossa série sobre santificação hoje, santificação externa e interna. Então não é só para inglês ver, não é só fora assim para aparecer, mas internamente. A gente sabe que o exterior vai ser o reflexo daquela mudança real e profunda que Deus quer fazer no nosso interior. Charles Spurgeon disse o seguinte: a santidade é o lado visível da salvação. Então como é que as pessoas vão ver que você é do Senhor Jesus, que você depositou fé em Cristo? Através da santidade, através da santificação. E quando não acontece, aí nós temos um outro autor, Tozer, que escreveu o seguinte: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Quem já não ficou chocado? Puxa, mas era crente e fulano não sei o que e fez tal coisa. Ou você já ouviu de pessoas te acusando? Puxa, mas você é de igreja, você lê a Bíblia e é desse jeito? Então, nós precisamos tomar cuidado, porque a santificação, a santidade é necessária para que as pessoas vejam Cristo de forma séria, de forma honesta, de forma completa. Porque quando não acontece, eles vão nos acusar. Mas o Evangelho não é tão bom assim? A palavra de Deus não é perfeita? E por que que os filhos de Deus não vivem dessa forma? Então, que você tenha o seu coraçãozinho bem atento para mais essa mensagem. E que o Espírito Santo trabalhe para que você saia daqui com alguma coisa. Deus, é nessa área que o Senhor quer que eu cresça. Que eu cresça esse pouquinho a mais aí. É nessa área que nessa semana o Senhor vai me ajudar para que eu me torne mais parecido com o Senhor Jesus. E a ilustração que eu quero deixar para vocês nesta manhã é a do rio Amazonas, que é formado pelos rios Solimões e Negro. Que, quem já viu esse fenômeno, seja lá de cima ou de pertinho? É lindo, né? Eu achei essa imagem assim, linda. Você tem esses dois rios que se encontram, um rio negro de águas escuras, outro rio de águas barrentas. O negro é ácido e corre devagar. O Solimões é mais barrento, com águas alcalinas e mais velozes. E essas águas não se misturam durante 6 quilômetros, porque a constituição, composição química, as velocidades e a temperatura são diferentes, mas estão lado a lado, estão ali caminhando, formando depois o rio Amazonas. E ilustra bem por quê? Porque a palavra de Deus vai nos lembrar hoje de manhã que não há mistura. Deus não é um Deus que quer mistura dos seus filhos com o pecado, com o mundo. Não há mistura. A gente está no mundo, mas não é do mundo. Então, faz sentido essa imagem para você? Guarde esses dois aqui, ó. A gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. Deus não nos chamou para a gente se parecer com o pecado e com o mundo. Mas a gente está aqui, mas sendo diferentes e não nos misturando. Então, para isso, vamos ler 2 Coríntios, a carta aos Coríntios, capítulo 6, dos versículos 14 até o capítulo 7, versículo 1, porque é um período todo, apesar de a Bíblia ter sido dividida em capítulos. Nós temos, por exemplo, esse versículo 1 do capítulo 7, que ainda faz parte desse trecho, né? Então, cuidado quando você lê a Bíblia, não pense assim: ah, terminei um capítulo, acabou o assunto. Às vezes, o capítulo seguinte, o começo dele, ainda está tratando do final do capítulo anterior. Então, as divisões nem sempre consideraram esses assuntos. Aqui temos um caso. Então, segunda carta de Coríntios, capítulo 6, de 14 até 7, 1, nos diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz ou as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, e agora, tanto da carne exterior, como do espírito interior, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O texto começa com uma exigência clara: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Aqui o apóstolo Paulo faz a referência, e ele está trazendo à nossa memória a ilustração de uma canga, ou de um jugo, que é esse instrumento de madeira ou de ferro colocado sobre dois animais, para que eles trabalhem juntos, seja puxando um arado, uma carroça ou alguma coisa. Então é uma coisa que une dois animais para o trabalho. E o apóstolo Paulo, ele cita, ele faz referência a Levítico. Levítico 19:19 nos diz: guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Não se podia cruzar animais de espécies diferentes. Também não podia se plantar duas plantas diferentes juntas. Não podia plantar mandioca e tomate no mesmo lugar. Assim como também não podia usar roupa de algodão e de seda ao mesmo tempo. Quem está com dois tipos de tecidos aí hoje de manhã, né? Na mesma vestimenta? Não podia. Ele também lembra Deuteronômio 22:10, que diz: não lavrarás com junta de boi e jumento. Não se podia colocar animais diferentes nessa canga, porque eles têm tamanho diferente, resistência diferente, força diferente, enfim, altura diferente. Então, não podia também fazer isso. Sem contar que o boi era um animal puro e o jumento era um animal impuro. Então, também não podia juntar. E aí você vai perguntar: mas isso é tão estranho para nós hoje. Concorda, é estranho. Então, o que é que Deus queria nos ensinar, queria ensinar o seu povo com essa não junção de coisas que para nós não fazem mais sentido hoje? E eu creio que Deus está querendo deixar na mente, na memória, no coração do seu povo, que é um Deus que não aceita mistura. Se o Antigo Testamento são sombras das verdades que nós temos em Cristo e que a gente enxerga no Novo, é claro que Deus, a sua palavra, o seu povo, não podiam viver mistura. Não podiam. E essas ilustrações, essa forma do povo viver, era constantemente lembrado: olha, tem por trás disso que eles deviam viver uma mensagem de Deus. Deus é um Deus que não aceita mistura. Quem são os incrédulos aqui desse nosso texto? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. O que é um incrédulo? É alguém que não crê no Evangelho. É alguém que não tem fé no Senhor Jesus. Mas a que incrédulos o apóstolo Paulo se refere? E nós temos talvez três possibilidades aqui. A primeira, se referindo aos crentes que se diziam crentes, mas que não viviam como tais. E isso nós encontramos em 1 Coríntios 5, quando ele se refere a eles. 1 Coríntios 5 nos diz o seguinte, no versículo 9 até 11: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo. Então, se não é deste mundo, são os que se dizem crentes, mas que são avarentos, roubadores, idólatras. Pois neste caso terias que sair do mundo. Aliás, dos do mundo, os avarentes, roubadores e tal. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Então isso seria uma possibilidade. Paulo se referindo àqueles que estavam dentro da igreja, se dizendo crentes, mas não viviam correspondentemente a esse título e essa posição. Uma segunda possibilidade são aqueles que frequentavam os templos pagãos. os incrédulos que viviam nessa idolatria, porque o apóstolo Paulo trata no capítulo 8 a 10 de 1 Coríntios sobre não compartilhar desses locais idólatras que alguns iam, não se curvar diante desses deuses, até em relação à comida, e talvez isso ganhe alguma força por causa do versículo que diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E uma terceira possibilidade desses incrédulos, que parece ser a mais natural no texto, que ele se refere aqui aos falsos profetas e aos falsos mestres, porque está no contexto. São aqueles que estavam dentro da igreja, ensinando heresias, ensinando, por exemplo, que a salvação era pelas obras, sendo que a Bíblia nunca defendeu que a salvação é por obras, mas é de graça pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus. E ele vai tratar do apostolado dele nessa carta, defendendo a sua autoridade, pedindo no versículo 13 anterior e no versículo 2 do capítulo 7 que a igreja fosse, o acolhesse e o considerasse como sendo alguém que Deus tinha colocado ele como autoridade para ensinar, para pregar. Então há aí uma inclinação para que aqui ele esteja pensando nesses falsos profetas. E isso é uma forma de interpretar o texto menor à luz do texto maior, e que vai tratar disso, porque nos próximos capítulos, no 10 até 11, aliás, da primeira carta, ele defende essa autoridade, o apostolado dele. Então, não dá para dividir o púlpito com esses falsos mestres, que tinham um ensino completamente diferente da palavra de Deus. E eles não podiam assumir esse jugo e estarem juntos na igreja pregando esse outro evangelho. Por isso que ele diz: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Mas logicamente que esse texto pode ser aplicado em muito mais, de forma muito mais abrangente, considerando aí muitas outras áreas, porque tem um princípio claro desde o Antigo Testamento que o povo de Deus seria exclusivo para Deus, com leis específicas, com mandamentos que identificariam esse povo como sendo de fato um povo de Deus. E em toda a Bíblia a gente vai ter que o Filho de Deus, ele se separa do mundo, ele se separa do pecado. Então é claro que a gente pode extrapolar esse texto e aplicá-lo aos relacionamentos conjugais, aos negócios comerciais, à área de religiosa, ética e moral, social e tudo mais. E por isso que na sequência, então, ele vai começar a fazer 5 perguntas retóricas, onde a expectativa dele, a resposta é a mesma para 5, nenhuma. Onde ele diz: que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? A resposta é nenhuma. Vamos lá, fazer o teste de novo com vocês. Que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? Nenhuma. E assim, para 5 perguntas, essa é a resposta que é esperada. A primeira, então, justiça e iniquidade. Nós estamos aqui na esfera do campo moral. É impossível haver sociedade entre a justiça e a iniquidade. A palavra iniquidade significa ilegalidade, significa contrário à moral. E a mensagem dos falsos profetas e dos falsos mestres era imoral, era ilegal, não estava afinada com a mensagem da palavra de Deus. E a cada uma dessas perguntas, eu queria inserir um exemplo, uma situação, para que você já comece a perceber se você está convivendo com alguma coisa na tua vida que é iniquidade, e que Deus diz: olha, não há sociedade. Então, para filho de Deus, é pedido que ele viva apenas na justiça. Não pode ter nada de iniquidade junto, porque não há sociedade, não dá para conviver meia boca, meio cristão e meio do mundo. Um pouco de justiça, que Jesus falou para a gente buscar o seu reino e a sua justiça, e um pouquinho de iniquidade. E como a gente, nesses dias passados, a gente viu essa manifestação festiva na Colômbia sobre a aprovação da legalização do aborto até a 24ª semana, eu queria trazer esse assunto para pensar como você tem lidado como filho de Deus com isso. Vocês acompanharam aí vídeos e cenas onde se torna legal matar uma criança até a 24ª semana de vida. E essa foto aqui é para você ver que essa criança já está formada. Até o sexto mês, no sexto mês, é assim que está a criança. Você já pensou pegar essa criança e triturar, e matar, tirar ali uma criança indefesa, um bebê sem poder reagir? A Bíblia é muito clara em afirmar que nós não podemos cometer nenhum tipo de assassinato. Está no decálogo, está lá na lei, não matarás. Tirar uma vida de um útero de uma mulher é um assassinato, é um crime diante de Deus. A palavra de Deus sempre vai proteger e valorizar as crianças, os bebês, os indefesos. João Batista, o que aconteceu quando ele estava lá no ventre da sua mãe, de Isabel, e chega Maria com Jesus que estava dentro? O que acontece? Estremeceu. Não aconteceu alguma coisa ali? Então, claro, de Deus, mas para dizer, olha, tem ali, tem emoção, já tem um monte de coisa, né? Talvez toda essa linguagem aí de que para nós é uma vida desde a concepção é fácil para nós, né? Mas quando a gente vê como a sociedade, como o mundo está considerando isso, é chocante. O Salmo 139 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe. E vocês acham que tipo de olhar que Deus teve lá quando Davi escreve que Deus viu a substância informe dele ainda? Ah, é só olhar porque Deus vê tudo? Não, é um olhar assim, olha, é você que eu estou criando, formando, para que você seja meu. Todos os dias escritos e determinados. As escrituras combatem a morte, defendem a vida. Um cristão não pode defender o aborto. Todas as vidas importam para Deus. Mas pastor, eu até concordo, mas tem casos que não dá. Que caso? Ah, no caso de estupro. E onde na Bíblia a gente tem autorização para tirar uma vida, que é uma vida, mas que veio de uma situação horrenda, de estupro, de outro crime? Como é que a gente resolveria um crime com outro crime? Também não faz sentido. Deus não dá espaço para que a gente, em algumas situações e condições, a gente então autorize a retirada de uma vida, um assassinato. Ai, pastor, tá bom, mas tem aqueles casos de bebês que a gente sabe que vai nascer com alguma deficiência. E eu me pergunto, você faria isso com um adulto? Você faria isso com uma outra vida maior? Também não faria, porque não está na mentalidade de Deus esse tipo de coisa. Deus é Senhor da vida, Ele que dá. E Ele dá, pode dar com limitações, pode permitir uma limitação ou não, para a glória dEle. Então, não há espaço. Então, se há cristãos que estão dando likes e curtindo frases ou manifestações desse jeito, precisa rever, porque está enquadrado nesse texto, a gente não tem espaço. Como dizer que há sociedade entre a justiça e a iniquidade? Não há. Você sabe em quantos bebês morreram, foram voluntariamente tirados nos Estados Unidos desde 1973, quando a lei Roe, conhecida como Roe e Wade, né, que era ali as duas, o governador, enfim, o juiz de Texas que estava defendendo, e do outro lado uma advogada que estava defendendo uma mãe que queria tirar o seu filho. Quantos bebês vocês acham, calculados, ou seja, estatística então, que teve essa informação? Os que a gente não sabe, é claro que não entrou nesse número. Vocês têm uma ideia? Quantos milhões de bebês foram abortados decidindo desse jeito? Não os involuntários. 60 milhões de bebês. A gente fica chocado com o Holocausto, que tem que ficar mesmo, com 6 milhões de vidas ceifadas. A gente fica chocado com vários outros números. E parece que a nossa sociedade não se choca com 60 milhões de vidas que foram assassinadas, que foram mortas. Em nome do quê? Talvez da defesa da sexualidade sem responsabilidade, porque bebê, criança vai dar trabalho. Percebem que por trás tem uma mentalidade iníqua, uma mentalidade contra aquilo que Deus, na sua soberania, fez e tão bonito. Então, Ah, mostra mais essa foto que está aí. Essa foto me chocou. Se nem tu útero manda Deus, en el mio manda eu. Mando eu. Essa é uma bandeira que a gente tá vendo cada vez mais forte no mundo. O corpo é meu, eu faço o que eu quero dele. Né? A gente estava até conversando agora no início com alguém. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O que para nós é chocante e um absurdo, para quem não tem a justiça, é uma possibilidade. Agora, para nós que queremos nos alinhar com aquilo que é santo, porque Deus, nosso Deus é santo, então a gente não pode se associar com esse tipo de pensamento. A vida de bebês indefesos é cara e preciosa aos olhos de Deus. Que sociedade pode haver? Nenhuma. Então vamos lá, vocês respondem. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Está fraco, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Dois, segunda pergunta retórica. Luz e trevas. Estamos na esfera... Nenhuma, gostei. Pronto, vamos passar para a terceira. Entendimento espiritual aqui. Luz e trevas. Não há comunhão, porque a luz dissipa as trevas. As duas não podem coexistir no mesmo ambiente, no mesmo espaço. O homem natural... Ele é filho das trevas, mas quando ele entende, através do Espírito, o arrependimento e crê e deposita sua fé em Jesus, ele é transportado para onde? Sai do império das trevas e vai para onde? Para o reino do Filho do seu amor, um reino de luz, porque Deus é luz. Tanto é que lá na eternidade, no céu, não vai precisar de lâmpada, não vai gastar energia, que está cara, né? Nem 110, nem 220, nem alta tensão, porque o Senhor Deus... Jesus vai estar ali, vai ser a lâmpada, vai iluminar, a glória dele vai ser suficiente. E nós que temos esse Jesus, já temos que viver como filhos da luz. Andemos na luz, como filhos da luz. A escuridão espiritual é destituída não só de luz, mas também de amor. 1 João diz o seguinte, 2:9, aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Quem se diz, né, diz ser da luz, mas não está legal com o seu irmão, com a sua irmã, a palavra de Deus diz que ainda está nas trevas, porque não há sociedade. Aliás, a palavra não é sociedade, que ligação, né? Que comunhão, perdão, comunhão da luz com as trevas. E o meu exemplo não podia ser diferente do que pensando nisso nos nossos relacionamentos. A gente mantém contato com incrédulos. Isso aqui, vocês vão ver, não é um texto para a gente viver como monges, né? Num mosteiro, isolados. Mas, se a gente convive com incrédulos, que é assim que Deus quer, é com um propósito. É com um propósito bem claro e bem definido, para ganhá-los para Cristo, amá-los. Mas em momento algum... Nós podemos e devemos envolver com os prazeres pecaminosos desses incrédulos, com os pensamentos dos incrédulos, com o espírito deste mundo que está nos incrédulos. Romanos 1 nos diz o seguinte, os que desprezam o conhecimento de Deus são entregues por Deus para fazerem práticas e coisas inconvenientes. E conhecem a sentença de Deus, que são passíveis de morte. E são passíveis de morte aqueles que sabem que praticam tais coisas, como também aqueles que aprovam o que os outros praticam. Então, a prática e a aprovação da prática também tem um custo, tem penalidade diante de Deus. E Deus diz, olha, não há comunhão da luz com as trevas. Não dá. Não dá para conviver desse jeito. Tem alguma coisa que não está legal aí com um irmãozinho, uma irmãzinha? Não precisa levantar a mão agora não. Mas tem que resolver. Porque esse texto enquadra você. Se você tem preferências santas, né? De ter comunhão com um e com o outro, mais intensa, mais acepção de pessoas, é pecado. E você dificultar se relacionar com um e com o outro por causa das tuas preferências, não está afinado com a palavra de Deus. O Senhor Jesus transitava e lidava e amava todo mundo. Ele enxergava ovelhas que não tinham pastor. Ele não enxergava o jeitão da pessoa, enxergava o coração. Essa daí precisa de Jesus. E uma frase que eu gosto, que eu ouvi faz muito tempo atrás: olhe para as pessoas, não com tudo aquilo que talvez te desagrada, mas pense assim: se Jesus entrar aí e cuidar, vai ser maravilhoso. Para que você invista naquilo que Deus enxerga. Deus enxerga o interior. Então não dá para a gente conviver aqui sem poder fazer, de repente, eu determinar: fulana, senta aqui do lado, dá um abraço, mas verdadeiro. A gente devia e deve se entender e se amar, porque a comunhão que Cristo nos deu com Ele nos dá entre irmãos. Então, se a gente tem aí dificuldades, às vezes talvez até de entrar por aquela porta e dizer bom dia para alguém, ou tchau para alguém, já é motivo de pensar, mas o que vai no seu coração? Você se distraiu? Pode ser. Tem gente distraída, né, que entra e sai e não vê ninguém. Mas será que Deus não chama para a gente deixar de ser distraído e começar a olhar para o outro, investir no outro e falar: bom dia, meu irmão, que legal que você está aqui, eu te enxerguei, porque Jesus enxergava. E tem um texto que foi lembrado recentemente, que eu acho fantástico, quando uma multidão segue Jesus, e multidão na Bíblia, nós estamos falando de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, a exemplo da multiplicação dos pães, né? Que só 5 mil homens e mais mulheres e crianças. E aí essa multidão se encontra com a multidão que sai da cidade, lá de onde saiu uma viúva que tinha, a viúva de Naim, né? Que sai com o seu filho morto. Duas multidões se encontram, milhares e milhares de pessoas. E o Senhor Jesus está ali olhando todo mundo, mas Ele vai, é aquela mulher que hoje o meu pai me chamou para amá-la, para dar atenção e para ressuscitar o seu filho para a glória dEle. Então Deus está te enxergando no meio aí de São Paulo e quer que você cresça nessa comunhão, olhando para as pessoas, porque Ele olha, Ele quer que seus filhos também enxerguem. Então faça um esforço, avance nessa direção de ter comunhão com os filhos da luz e estreitar esses laços e verdadeiramente ter essa alegria de viver em comunhão uns com os outros. Talvez a sua história seja de uma dificuldade com um pai, com uma mãe, com um irmão, com uma irmã, alguém que você assim não vai com a cara, e você talvez está pensando: pastor, é que você não sabe com quem eu lido lá em casa. A Bíblia fala assim: no que depender de vós, tende paz com todos. Ok, mas isso não é desculpa para você odiar, para você deixar de amar, porque fomos chamados a amar o nosso próximo, quer gostamos, quer não. E amar significa que aqui não pode ter nada aqui no seu coração, em relação a alguém. Tem que estar assim, livre, fala assim: se ele não quer, é ele com Deus, mas eu não vou me arrepender de nada, das minhas ações que eu estou tendo em relação a esse irmão, ou essa irmã, ou esse parente, ou esse familiar. Portanto, respondam: que comunhão há da luz com as trevas? Nenhum. Chegou certinho, hein, de um. Pá, nenhuma, né? Nenhuma. Terceira pergunta retórica: Cristo e o maligno, que harmonia há entre Cristo e o maligno? Nenhuma. Aqui talvez a esfera da autoridade. Maligno, aqui é Belial. Belial era um apelido que os judeus davam para o diabo. Coisa ruim. Nossa linguagem, né? Na língua portuguesa, coisa ruim. Então, que harmonia pode haver entre Cristo e a coisa ruim, o perverso? Vocês sabem que a palavra harmonia, para nós, virou sinfonia. Legal, né? Então, sinfonia deriva de harmonia. E o que é uma sinfonia? Esse conjunto de notas, de acordes, de ritmos e tal, que faz uma coisa bonita, né? Agora, imagina se os músicos aqui, cada um trouxesse de manhã uma partitura, cada um começa a hora que quer, e quem canta também canta o que escolheu. O que seria? Uma bagunça, né? Uma bagunça. E se não seguisse o regente, então mais bagunça ainda. Não há harmonia nenhuma entre Cristo e Belial, entre Cristo e o maligno. Que autoridade você está seguindo verdadeiramente? A resposta vai ser Cristo. para saber se em todas as áreas da sua vida, de fato, quem manda é o que Cristo determinou, o que Jesus pensa. Se são as suas leis, se são os seus valores. E sabe que interessante? Tudo aquilo que eu desobedeço, tudo aquilo que eu relevo num segundo plano, que são ordens de Deus, eu estou dizendo que Deus não é a autoridade máxima. Se a Bíblia fala e Deus pede para que nós perdoemos, quando eu não perdoo, eu estou resistindo a essa autoridade. Eu estou fazendo uma queda de braço com Deus. Eu estou sendo orgulhoso e dizendo, eu sei um pouquinho melhor do que o Senhor. Eu sou mais sábio do que o Senhor, porque é verdade, mas eu tenho meu jeito de processar. Então, é muito fácil a gente ter o maligno determinando as nossas ações, simplesmente por não obedecer uma coisa que Deus pede de nós. Deus fala para a gente falar de Jesus, para a gente abrir a boca e dar razão da nossa esperança, da nossa fé, para aqueles que pedem razão disso. Deus quer que a gente crie situações para a gente falar. E Deus quer que a gente aproveite as situações que Ele já coloca diante de nós. Mas quando eu me calo, eu estou dizendo, eu sou autoridade. E o maligno está gostando, porque o que ele mais quer é que o Evangelho não seja pregado, porque é através dele que a fé vem, que as pessoas são transformadas e levadas a Cristo. Então, quem está ganhando a adoração? É o maligno, quando eu me fecho, quando eu fecho a boca, quando a igreja não anuncia as boas novas de salvação. Devo ler a Bíblia diariamente? Sim. Se eu menosprezo essa ordem de ouvir Deus todo dia, é uma outra autoridade que naquele dia vai ganhar espaço. Facilmente. É uma outra voz, como a da serpente lá no Éden, que vai ser ouvida. Se isso acontece, quando a gente relaxa nesse se alimentar da palavra de Deus, sabe o que a gente está dizendo, não verbalmente? É que de pão físico se vive também. A palavra de Deus diz o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Então, eu estou achando que é o seguinte, que se eu não ler a palavra de Deus, eu consigo gerar uma vida que vem, sei lá, de outro lugar, de outro jeito. Impossível. Se Deus falou que não só de pão a gente vive, mas de toda a palavra, então eu preciso dessa palavra, diariamente, para continuar vivo, espiritualmente, vivo na minha alma, na minha mente, no meu coração, com esse Cristo latente dentro de mim. Portanto, respondam, que harmonia há entre Cristo e o maligno? Nenhuma. Oh, nenhuma. Quarta pergunta retórica, que união do crente com o incrédulo? Talvez aqui a esfera da fé, obrigado pelo nenhuma. Se vocês saírem daqui com nenhuma na cabeça, já está ótimo, né? Vamos lembrar aí durante a semana, quando tiver situações conflitantes ali, uma coisa santa e uma coisa que não está afinada com Deus, não dá, tem que escolher. E que vocês escolham aquilo que está afinado com o nosso Deus. Que união do crente com o incrédulo? Que união que a igreja poderia ter com esses falsos mestres, com esses falsos profetas? Nenhuma. Não dá para participar junto. O apóstolo Paulo aqui, como exemplo que eu quero dar, ele não está falando de casamento. Não parece que aqui nesse contexto está falando de relacionamento conjugal. Mas como nós vimos, nós podemos usar esse texto para N situações de relacionamento. Os puritanos, quando escreveram a Confissão de Fé, eles pegaram esse texto e o aplicaram na Confissão de Fé, dizendo que um crente e um incrédulo não podiam casar, porque não havia essa união entre eles. Então eles interpretaram esse texto aplicado, uma das aplicações, no casamento, no relacionamento conjugal. E a gente entende isso perfeitamente e a gente também sustenta, porque como é que vão orar duas pessoas e uma que ora a um Deus e outra que ora ou não ora a um outro Deus? Como é que vão ficar os filhos?
eles vão ser ensinados em que caminho, que autoridade vai ser a deles. Então, são tantos desdobramentos prejudiciais para essa adoração a Deus, para uma vida que agrada a Deus, que não dá para uma pessoa se casar com alguém que não seja do mesmo Deus. Alguém cristão, né, casando com um incrédulo. Mas, pastor, eu conheço alguém que casou e deu tudo certo. Tá bom, mas tem uns 3, 4, 5 outros casos que não deram certo. E quantos eu já ouvi de que, puxa, eu errei, meu pai me falou, fulano me falou e me exortou, não faça isso, não case dessa forma, e agora eu estou aí amarrado, né? Ou então, pessoas que já se separaram e que falaram, eu desobedeci, foi consciente, e que amargam, e que se entristecem, e que a vida nessa área ficou comprometida, porque desrespeitaram uma ordem tão clara, tão simples, que é para o seu bem, que é para o meu bem. Aí alguém vai dizer, mas eu já casei e já errei. Pode ficar em paz que tem graça também para você. Tem misericórdia de Deus. Não se separe, né? Se você está nessa situação hoje, a Bíblia dá instruções em 1 Coríntios 7 para você permanecer e ser um meio também de levar o teu cônjuge para Cristo. Casamento somente no Senhor. Casamento somente no Senhor. E os namorados? Ah, estou investindo nele. Quem sabe, né, ele se converte aí. Perigoso. Perigoso, porque já há uma união. Emoção envolvida, sentimentos. Então, fuja também. Ensina os teus filhos a buscar alguém, se é do Senhor, a buscar alguém do Senhor. Às vezes eu ouço pessoas falando assim, o filho tá longe de Deus e fala assim, ah, eu tenho orado para que Deus coloque uma mulher de Deus na vida do meu filho. Coitado dessa moça, né, que vai casar com um cara que ainda está longe de Deus. Eu entendo o coração da mãe, do pai, né, Senhor, usa alguém, né, mas assim, não vai ter comunhão. Isso é um tiro muito ruim. Primeiro diga para o teu filho, seja aquele filho que Deus espera que você seja. E aí sim vai ser gostoso ter alguém junto para crescer nessa direção. Senão vai ser uma tensão de cair de lá. Relacionamento sexual antes do casamento, sociedade pode dizer que tudo bem, mas a palavra de Deus continua dizendo que é pecado, que é contra a santidade desse Deus. Tem leis, tem ordenanças, é claro, não avance essa barreira. Eu já ouvi recentemente alguém dizendo, não, mas entre namorados cristãos, eu não vejo tanto problema. Aonde ele está tirando isso? Se você tiver um versículo aqui que de repente não está na minha Bíblia, me aponta. Não tem espaço. Você vê que como a mentalidade do mundo pode entrar facilmente, e aí a mistura é isso. É essa mistura que Deus não quer, de valores, de pensamentos, de ideias que o mundo colocou e a igreja pode absorver como sendo, não, também dá para fazer uma concessão. Não tem concessão. É que nem aquele rio lá, né? Uma água de uma cor, água de outra cor. Não tem mistura. Então, a conclusão? Que união há do crente com o incrédulo?
Nenhuma.
Vocês sabem por que eu coloquei essas duas figuras? Quem me explica? E que bichinho que está lá no... Isso. O que representa? Espírito Santo. Um tem o Espírito Santo, o outro não tem. Toda a diferença. Né? Legal. Isso mesmo. Quinta e última pergunta retórica. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos na esfera da adoração? Nenhuma. Não é só ídolos que nem o bezerro de ouro aí, mas qualquer coisa que se interpõe entre a sua alma e Cristo, que pode assumir a forma de dinheiro, de poder, de fama, de, enfim, seguidores, o que você quer que ocupa esse espaço de você se tornar aí em evidência, e alguma coisa que ocupe o lugar de Deus, que é tudo. A palavra aqui, santuário, nesse texto é naos, na língua original, que representa o santo dos santos, porque tem uma outra palavra também para santuário que se refere à parte externa do tabernáculo. E o apóstolo Paulo justamente usa a palavra naos, se referindo que não há esse tipo de ligação, né, entre o santuário, o santo dos santos, que é a presença de Deus, de onde saía aquela fumacinha lá, aquela nuvem, né, ou a coluna de fogo, e os ídolos. Então, é, essa comunhão íntima com Deus é impossível tê-la simultaneamente com os ídolos. Não é para você se isolar do mundo, mas para você se isolar do pecado. E do mundo, da amizade do mundo, que é inimiga de Deus. Que ligação há? Você consegue voltar? Isso, nenhuma. Nenhuma. Você sempre vai estar adorando alguém. Sempre. A todo instante você está adorando alguém. Que seja o Senhor. Um conselho, uma conclusão inequívoca. 6:16b. E aí, a palavra de Deus nos diz, porque somos santuário do Deus vivente. E ele puxa um texto de Levítico 26, porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá, andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Deus quer habitar com você, Deus que mostrou isso lá no tabernáculo, e ele continua querendo tomar conta aí do seu ser, da sua vida, do seu interior. Só que ele não divide. É um Deus exclusivo que não dá para dividir. É que nem um casal aqui dizer o seguinte, um deles vai falar assim, o marido vai falar, esposa, eu te amo e tal, mas toda sexta-feira à noite deixa eu ter um casinho aí com uma outra mulher, uma outra moça e tal. Mas assim, é rapidinho, é só de sexta-noite, assim. Não dá para ter uma porcentagem assim, negociada com Deus. Não há ligação, é exclusividade. Por isso, qualquer união com o pecado é conspirar contra esse Deus que habita em você. É impossível conciliar as duas coisas. E por isso, ele segue e nos fala, tem uma separação. Por isso, por tudo que ele disse até agora, são três coisas que ele diz, retirai-vos, separai-vos, não toqueis em coisas impuras. Por isso, retirai-vos, separai-vos, não toqueis em coisas impuras. E olha que legal, ele puxa um texto de Isaías 52:11, que diz aí, ó, retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Sabe qual que é o contexto aí de Isaías? É a volta do povo da Babilônia. É o retorno, depois de 70 anos, o povo lá na Babilônia, chegou a conclusão dos 70, agora voltem para Israel, para Jerusalém, ó, não toque em nada daqui, vem embora, saiam de lá, retirai-vos. E venham para onde eu quero reconstruir vocês. E o que, que ele oferece? Que é a continuação do texto, versículo 17 e 18. Eu vos receberei, serei vosso pai. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando a gente rompe os vínculos, as ligações, as sociedades, as uniões, as comunhões com o mundo, a gente vai aumentar a nossa proximidade com o Pai, com o nosso Deus que é santo. E Ele vai nos receber. E essa recepção deve ser aquela coisa gostosa de ser, Ele é meu exclusivo, Ele é todo meu e eu sou todo dEle. Separem-se desses falsos profetas, separem-se desses falsos mestres, e o Senhor Deus vai receber vocês. Amar ao mundo é desprezar o amor de Deus. A bem-aventurança dessa separação completa é estarmos unidos gloriosamente com o nosso Senhor. Por isso que capítulo 7, versículo 1, exige o seguinte, purifiquemo-nos. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito. aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E aqui ele fala tanto da impureza da carne, no sentido de todas as impurezas aí físicas, quanto do espírito, que são as impurezas do interior, motivações, desejos, pensamentos. Precisamos da santidade externa e interna. O filho pródigo, acho que viveu isso, né? Ele foi santificado, ele, de tudo aquilo que ele tinha vivido, e o irmão, aliás, eu estou dizendo o filho pródigo, os dois irmãos, né? O filho pródigo tendo cometido os pecados da carne, e o filho que estava em casa, que era o filho certinho, bonzinho e tal, cometendo os pecados do interior, que não conseguia nem se relacionar com o pai. Mas não é que ele batia no pai ou que fazia coisa assim, mas, percebe, pode ser silencioso. Mas Deus quer a santificação do exterior e do interior. Então vamos concluir com Marcos 2, 15 a 17. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Porque as pessoas dizem, mas Jesus também comia com pecador, estava lá, ele não estava separado, ele estava sempre junto com eles. Os escribas e os fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Você consegue perceber o que Jesus estava fazendo lá? Ele tinha um propósito muito bem claro e definido. Então, se você se relaciona, porque a gente se relaciona nos condomínios, em negócios, em trabalhos, em um monte de coisa, se você perder o propósito pelo qual você está ali, então você vai ser influenciado. Mas quando você sabe a sua missão aqui na Terra, sabe o que você foi chamado para fazer, então você vai enxergar os doentes e vai falar, eu fui curado e eu tenho alguma coisa para te dizer. Você vai demonstrar com o teu amor, com as tuas palavras, alguma coisa que esse mundo está precisando. Mas a hora que você fizer como o povo de Israel, diante do bezerro de ouro, sentaram, comeram e beberam e se levantaram para se divertir, aí você está enquadrado aqui nesse texto, aí não tem jeito. Aí você já está comungado aí com esse mundo e com o pecado desse mundo. Por isso que o segredo, Jesus sabia o propósito para o qual ele tinha vindo e onde ele estava, ele não perdia. Então, o segredinho para você, posso ir tal lugar? Depende, mas se você enxerga que é possível ir, então que ali você saiba para que você não seja influenciado. Porque a hora que o Filho de Deus é influenciado, ele perdeu, aí ele está fora daquilo que Deus espera. Mas se você é a parte, não a parte fraca, mas a parte que sabe a que foi chamada e está ali no seu interior dizendo, Deus, eu quero ser usado para esses meus colegas, eu estou aqui, claro, você vai poder comer, você vai poder jogar com eles, mas tem um propósito muito maior. Se você perder esse propósito, aí você precisa rever essas situações todas aí que a gente viu. E a última linha desse versículo 1, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Está aí o segredinho, como é que eu faço tudo isso? Eu me aproximo do temor reverente de Deus. E aí, contemplando Deus, eu vou ter cada vez mais nojo do pecado. E eu vou saber cada vez melhor, aqui eu fui chamado para tirar pessoas desse nojo, dessa sujeira, que só Jesus faz, que fez com você e que quer fazer com eles também. E termino com essa frase aqui de Robert McCain. Senhor, faz-me tão santo quanto é possível a um homem ser santo deste lado de cá do céu. É o seu desejo? Vamos ler essa frase todo mundo junto? Senhor, faz-me tão santo quanto é possível a um homem ser santo deste lado de cá do céu, externamente e internamente. Amém? Senhor Deus, nós precisamos de Ti para viver essa vida santa e nós queremos que o Teu Espírito nos aponte aquilo que está em desacordo com tudo isso que nós vimos. Senhor Deus, mostra na minha vida, mostra na vida dos meus irmãos, desta igreja, aquilo que não está sendo pensado, vivido, agido, falado de conformidade com esse Deus Santo que nós servimos. Senhor Deus, que haja arrependimento, que haja uma busca verdadeira. A tua palavra diz, purifiquemo-nos. Tem uma ação que deve ser nossa diante da carne. Tem uma ação nossa, Deus, para nos aproximarmos e nos aperfeiçoarmos no temor de Deus. Então nos dá, Deus, essa vontade, esse desejo de sermos santos como o Senhor é santo. E nós confessamos, Deus, tudo aquilo que o Senhor enxerga que está ruim, Deus, que não está afinado com essa posição de justos e de santos que o Senhor nos deu. Tem misericórdia de nós e clamamos, Deus, pelo nosso país nesse sentido, que a tua igreja seja santificada, para que faça a diferença, Deus, e que esse povo possa se aproximar do Senhor e desejar acertar a sua situação com o Criador. Em nome de Jesus. Amém.